O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Que bom que mais uma vez nós nos encontramos aqui, neste tempo sagrado, para elevar a Deus, primeiramente, uma prece pela nossa vida, pela vida das pessoas que estão ao nosso lado e de nossas famílias. E que a gente possa estar sempre dispostos a ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos praticamente encerrando o mês de setembro, celebra-se o dia da Bíblia, e é esta palavra que deve ser querida todos os dias na nossa vida. Que se todos os dias você fosse lá na palavra de Deus buscar uma motivação para a sua vida, com certeza muito das suas atitudes, palavras, gestos seriam completamente diferentes. Porque quando a gente se compromete com a palavra de Deus, a gente se compromete com a verdade. E aí, não podemos também falar qualquer coisa. Temos que falar aquilo que é inspirado pela palavra, pelo Espírito de Deus, dentro do nosso coração e pronunciada pelos nossos lábios. Porque quando nós deixamos a palavra de Deus para trás, pode ter certeza que você vai se basear em outras palavras que não vai te levar em lugar nenhum. Quanta gente que deixa a palavra de Deus para trás para acreditar em horóscopo. Quanta gente que deixa a palavra de Deus para trás para ler um jornalzinho e achar que isso é o suficiente. A palavra de Deus, ela precisa ocupar espaço na nossa vida, de manhã, à tarde e à noite, porque ela é uma palavra de salvação. É isso que nós ouvimos no final do Evangelho, palavra de salvação. E a gente glorifica esse Deus por Ele nos dar essa palavra de salvação, nos dar essa palavra que quando alguém vem ao nosso encontro, ele não sai vazio, ele sai preenchido pela graça de Deus. E a gente não só deve falar, a gente deve tirar a palavra daqui de dentro do coração, onde o Espírito Santo faz a sua casa e aí transforma em atitudes concretas e bem determinadas e nos ajuda a atravessar tantas situações difíceis, porque ela nos motiva no caminhar de cada dia. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita com muito carinho para que chegasse até nós e que nós dessemos continuidade ao processo evangelizador. E hoje você sabe que a maior exigência de evangelização não é fora da igreja, não. Hoje a maior necessidade é aqui dentro da igreja. Nós que cantamos, rezamos, participamos, a gente precisa ser reevangelizado, porque as nossas atitudes cristãs não estão sendo mais tão determinadas como já foi. Hoje, muitos de nós, as palavras ainda são volúveis, as palavras são insuficientes para mexer com a nossa vida interior. E a gente precisa se confrontar. A gente precisa olhar para essa palavra de Deus. Olha o Evangelho de hoje. O rico, que todo dia tinha o banquete, e o pobre Lázaro, que estava sempre na sua porta. Mas o que levou o rico para o inferno não foi o banquete que ele preparava todos os dias. Não foi as roupas finas que ele vestia. O que levou o rico para o inferno foi ele não se importar com o seu irmão lá fora, que estava sedento e querendo saciar a sua fome com as migalhas. Então, a não importância com aquele que estava lá fora e tanto necessitava, ele não soube repartir, ele foi egoísta. Ele poderia, será que de um banquete não poderia mais um? Claro que podia, mas por causa do pobre Lázaro, era pobre, cheio de feridas, ou seja, marginalizados, vivia só nos cantos de todos os povoados. Então, o que levou o rico ao inferno foi ele não se importar com aquela pessoa que tanto precisava dele e que ele repartisse um pouco, nada, não ia fazer falta nenhuma para ele, mas ele ao menos iria alimentar alguém que estava com fome. E quando chegou, Lázaro foi para o céu, e aí ele foi para o lugar dos tormentos, e aí veio o pedido dele: pai Abraão, pede para Lázaro molhar o seu dedo, porque eu estou aqui sofrendo nessas chamas. E qual foi a resposta? Você teve a sua recompensa lá embaixo, Lázaro não, mas agora a misericórdia de Deus trouxe Lázaro para o recanto da paz e você se conduziu para o inferno, porque você não teve compaixão, misericórdia e não teve aquela capacidade de descer do seu pedestal para olhar uma pessoa que tanto precisa ou precisava dele naquele instante. E nós também precisamos, como igreja, como pessoas de fé, a gente tem que começar a prestar atenção nas pessoas que estão do nosso lado. Às vezes, aquela pessoa que está do nosso lado direito ou esquerdo está passando por situações angustiantes, difíceis, mas se a gente não olha e a gente não dá importância, ou não dá abertura de coração para que aquela pessoa se abra, aquela pessoa ela vai vir e voltar com as mesmas dificuldades, sem ninguém para ouvi-la. E é verdade, se a gente for olhar aqui, você conhece todo mundo que está ao seu lado direito e esquerdo? Quem se conhece? Sabe o nome da pessoa? Cumprimentou ela quando chegou? Quem não conhece quem está do seu lado, levanta o braço. Pode levantar bem alto. Nossa! Gente, eu vou traduzir no português mesmo. Quem senta do lado sem pedir licença é falta de educação. É falta de educação. Os pais não deram, não? Vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? E pedir perdão na hora do abraço da paz, você dirige para a pessoa, me perdoe pela minha falta de educação. Sentei do seu lado sem ao menos perguntar o seu nome. Ou sem, diga, esse lugar está ocupado por alguém? Está já reservado? Não. O que eu vejo lá da frente é as pessoas usando da delicadeza. Ela chega, empurra, né, senta, e se a pessoa olha, ela diz, esse lugar é meu. Né? Aí a gente tem que dar uma olhada debaixo do banco, ver se está o nome dela lá, né? E quanto que ela pagou nesse pedaço de banco. Mas a gente brinca, mas é verdade. Gente, é tão gostoso celebrar no meio de pessoas que a gente conhece. Não custa nada perguntar o nome. Puxa, você veio rezar comigo hoje, eu vou rezar por você. Ou, reze por mim, hoje eu estou precisando muito da sua prece. E assim que a gente se faz comunidade de irmãos. Assim que a gente começa a dar abertura para que a pessoa que esteja do meu lado, ela começa a se sentir uma pessoa e não um número. Na igreja, nós não queremos números, nós queremos pessoas de fé, que venham e que rezem conosco, para que a gente possa crescer juntos e sermos todos missionários da boa notícia do Evangelho, propagadores da boa notícia, que a cada dia nos renova e nos faz cada dia mais filhos e filhas de Deus, e perseverem no caminhar de cada dia. Então, que a graça de Deus nos ajude para que a gente possa, não só esse mês, mas todos os dias, que a gente pudesse ter o hábito bom de ler, de refletir um trechinho da palavra de Deus. Hoje é fácil demais, tem aquela liturgia diária, não tem? Custa uns 4 ou 5 reais, não vai fazer um dano muito grande na sua conta bancária, né? Com pagar 5 reais. E lá você tem a liturgia de cada dia, a primeira leitura, o salmo e o evangelho. E se você todos os dias dar uma olhadinha e acompanhar, você faz uma verdadeira caminhada com Jesus Cristo e vai te motivando a cada dia. Se você pegar o mês de setembro e desde o primeiro dia você acompanhar, fazer uma retrospectiva, você vai ver que a palavra de Deus, ela vai nos conduzindo para que a gente possa ser pessoas e que sejam pessoas positivas. O mundo de hoje está cheio de um negativismo terrível. Ali fora, ou é desvio, é roubo, é trapaça, é uma porção de coisa. Gente, só existe isto lá fora, porque o bem que estava lá fora se trancou dentro de casa. Então, nós temos que agora ter a coragem de, aos poucos, ir reconquistando esse espaço para ser um espaço do bem. Quem tem que estar trancado não é o bem, é o mal. O bem, ele precisa ser espalhado, mas tem que ser espalhado com muita sinceridade, senão facilmente ele esfarela e a gente se decepciona. Porque às vezes tem pessoas que chegam, padre, com o retiro de hoje eu me converti. Ah, essas pessoas eu tenho um medo danado, porque pode ser que amanhã ela já se desconverteu, e a gente fica decepcionado. Agora, se a pessoa chegar para você com esse retiro de hoje, com a missa de hoje, eu vou iniciar o meu processo de salvação, ou de caminhada nos trilhos da bênção de Deus. Essa pessoa você pode acreditar, porque cada dia ela vai se esforçar para dar o passo na fé e, sobretudo, na confiança de Deus. E se ela fizer isto, a cada dia a sua vida interior vai passando por um processo, um amadurecimento, e quando ela for solicitada, ela tem algo de concreto para dizer, para que possa conversar. Nos dias de hoje, se você passar desapercebidamente pelas rodinhas que se formam depois da missa, aí você vê como as coisas estão preocupantes, né? Porque eu estou conversando sobre bobagens, ou sobre doença e outras coisas mais, ou da vida dos outros. Essas rodinhas, se passa desapercebidamente, você ouve para você ver. E era para a gente estar discutindo ou revendo muita coisa do Evangelho. Hoje a missa foi interessante, porque o canto de entrada, ele nos trouxe para uma unidade e para a gente caminhar juntos. Então, essas coisas precisam ser valorizadas, porque o que a gente, por isso eu digo que a preocupação nossa na evangelização hoje é quem está dentro da igreja, porque houve e a gente gostaria que essa evangelização que ela ouviu da palavra de Deus se torne algo de concreto na sua vida e aquilo que ela vai partilhar no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, ou aonde quer que a pessoa esteja. Nós precisamos estar mais firmes e saber que, como no Evangelho de hoje, que o que nos leva para o caminho do mal é a gente não se preocupar com o outro, a gente achar que nós estamos sozinhos no mundo, que só eu mereço as coisas boas, os outros nem, não estou nem aí por eles, e não é. A gente precisa estar muito atento para que o outro esteja ao nosso redor. Nós sabemos que o mundo de hoje está perigoso, é claro que você tem que tomar todos os cuidados, mas se você for uma pessoa de Deus, em algum momento você vai descobrir a pessoa que realmente precisa e você pode ajudar, que ela vai fazer o bom uso do auxílio que você deu a ela. Outros, talvez não façam o bom uso, mas porque não precisa daquilo que você está dando. Nós, muitas vezes, precisamos estar, ou abaixar, ou sentar, ou conversar com aquela pessoa para ver o que ela está precisando. Porque ajudar não é dar aquilo que eu quero para o outro. Ajudar é você perguntar o que o outro está precisando e você prover na medida do possível. Porque talvez você vai dar um cobertor e a pessoa não está precisando, mas eu não preciso do cobertor, mas eu estou te dando, mas eu não preciso, eu estou te dando. E aí não atinge o objetivo. Então, muitas vezes a gente tem que chegar para a pessoa, em que eu posso te ajudar? Ah, eu preciso isto ou preciso aquilo? E aí você, de acordo com a possibilidade de você ajudar a pessoa, ou se você puder reunir um grupo de pessoas para prover a necessidade daquela pessoa, que a gente faça e faça de bom coração. Então, que nós vamos agora iniciar em outubro, e justamente nós vamos anunciar aquilo que a gente veio trazendo no nosso coração e, sobretudo, na nossa vida, e que vai transformar em ação concreta na vida de tantas pessoas que nós vamos encontrá-la no dia a dia. Tem tantas pessoas sedentas de Deus, e você que está se preenchendo dessa graça de Deus vai ter a oportunidade de transbordar o que você tem de Deus, da sua fé, da sua caminhada, da sua certeza, da sua maturidade no caminho da fé, e você vai poder contribuir imensamente com o outro que está, muitas vezes, à margem da nossa vida e à margem de nossa sociedade. Amém? Nós vamos agora ficar de pé e vamos professar a nossa fé